Agora são 10h35, bom dia para você. Sexta-feira, 26 de janeiro de 2024, está no ar o CBN Paraná, giro de informações do Estado, que conecta as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Homem é preso por sequestro e tráfico de drogas em Cascavel. A vítima ficou em cárcere privado por 48 horas. A Jéssica Passos, da CBN Cascavel, tem as informações. Jéssica, bom dia.
Bom dia, Lucian. O Grupo de Diligências Especiais da Polícia Civil de Cascavel realizou na manhã desta sexta-feira uma ação de cumprimento de mandados de busca e apreensão. Os mandados judiciais foram expedidos após investigação de crimes de extorsão mediante a sequestro e tráfico de drogas. A vítima do sequestro esteve na delegacia para comunicar o crime. A partir dessa denúncia, a polícia desencadeou esta ação. De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi atraída na sexta-feira passada até a casa que fica no bairro Santa Cruz, em Cascavel, e permaneceu por aproximadamente 48 horas em cárcere privado em poder do sequestrador. A liberação da vítima só aconteceu sob condição de conseguir um alto valor em dinheiro. Os documentos e pertences do refém permaneceram em poder dos acusados. Na casa, a equipe policial encontrou os pertences da vítima, drogas e fios desencapados, o que indica que o local funcionava como ponto de tráfico de drogas e receptação de fios furtados aqui em Cascavel. O homem foi preso em flagrante pelos crimes de receptação, tráfico de drogas, além de ser indiciado pelo crime de extorsão mediante a sequestro. O GDE dará sequência nas investigações sobre o sequestro. Um homem que estava na casa comprando drogas também foi encaminhado para a delegacia. Volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Jéssica, pelas suas informações. Laudo descarta curto-circuito e incêndio que matou irmãos em Maringá. Segundo apontou este laudo, o fogo teria começado a partir da ação humana. Luciana Penha, da CBN Maringá, tem mais informações. Luciana, ou seja, um incêndio criminoso. Bom dia.
Bom dia, Luciana. Se foi criminoso ou não, ainda a apuração não concluiu. Esse incêndio na residência aqui em Maringá, ele aconteceu na madrugada do dia 7 de novembro do ano passado. Nós falamos aqui no CBN Paraná, Luciano, dois irmãos de 7 a 12 anos não conseguiram sair da casa e morreram queimados. Um irmão mais velho, de 18 anos, tentou salvar os pequenos e foi socorrido em estado grave, mas morreu no hospital uma semana depois em função das queimaduras. O inquérito policial ainda não foi concluído, mas o laudo sobre a causa do acidente foi entregue à Polícia Civil. Havia a suspeita de que o fogo começou por causa de um curto-circuito em um carregador de celular. Essa possibilidade, então, foi descartada. A conclusão do laudo é que o fogo foi provocado por ação humana. A investigação vai apurar agora se essa ação foi intencional, ou seja, um incêndio criminoso, ou não. Então, ainda não foi concluída essa parte da investigação. Os irmãos moravam com a avó, que sobreviveu. Os bombeiros disseram que o combate ao incêndio foi bem difícil, porque a casa estava lotada de material reciclável e altamente inflamável. Em alguns cômodos que serviam de depósito de materiais, as portas estavam bloqueadas. Luciana.
Muito obrigado, Luciana, pelas suas informações. Agora são 10 horas e 38 minutos. 10h38, a gente segue com o nosso CBN Paraná, porque depois de mais de 20 anos, o impasse sobre as casas construídas às margens da represa do Alagados, em Ponta Grossa, chega ao fim. Ação judicial pedia a demolição dos imóveis, porém proprietários poderão manter as residências. A Luciana Brick, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Bom dia, Luciana.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos. O Ministério Público do Paraná celebrou acordo judicial com o município de Ponta Grossa para que seja estabelecido diversas obrigações à administração municipal para compensação ambiental decorrente dos danos causados na área com as construções. O município terá que fiscalizar a situação sanitária dos imóveis e impedir novas construções. Além disto, o município deverá implantar uma grande área de proteção ambiental na região da bacia do Arroio de Olarias e construir um parque linear com base da guarda municipal, estacionamento, lagos, banheiros públicos, quadras de esporte e espaços para atividades de recreação e lazer com ciclovias e pistas de caminhada. Outra obrigação assumida pela administração é a elevação do índice de arborização urbana na cidade. Vale lembrar que, inicialmente, as ações ajuizadas buscavam a demolição das residências construídas às margens da represa. Entretanto, o acordo firmado agora levou em consideração a situação consolidada há mais de 50 anos em que o ecossistema local está estabilizado e a fauna e a flora já adaptadas ao ambiente. Avaliou-se ainda que a demolição das casas e a retirada dos entulhos das margens da represa poderia acarretar danos ambientais adicionais à área de preservação permanente. Eu volto com você, Luciana.
Obrigado, Luciana, pelas suas informações. O governo do estado reúne representantes das secretarias e municípios do litoral para mapear novas ações de atendimento a ocorrências causadas pela chuva. O Patrick Gouveia, que está no litoral, tem as informações. Patrick, bom dia.
Olá, Luciano. Bom dia. Bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o CBN Paraná. Falamos ao vivo aqui do Sesc Caiobá, em Matinhos, onde daqui a pouquinho acontece, às 11 da manhã, uma reunião onde será definida a estratégia para mapear as ações de atendimento a ocorrências causadas pelas fortes chuvas que atingiram o nosso litoral. Entre as medidas estão a utilização de cerca de 300 servidores contratados para as atividades da temporada de verão, para apoiar as ações realizadas pelas prefeituras dos municípios litorâneos. Lembrando também que, ao todo, 417 pessoas foram retiradas de suas casas e colocadas em locais seguros aqui no litoral do estado, de acordo com o levantamento mais atualizado da Defesa Civil, que segue atendendo ocorrências nas cidades. A Defesa Civil do Paraná mandou um caminhão com 150 colchões, 150 cestas básicas e 450 kits de higiene. Bom, falando sobre essa reunião, ela conta com a presença do secretário de Segurança, secretário da Segurança Pública do Paraná, Hudson Leôncio Teixeira, juntamente com o secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, e o secretário de Esportes do Paraná, Hélio Virbinski, e também o coordenador da Defesa Civil Estadual, Coronel Fernando Schuning. Farão uma reunião sobre como restabelecer a normalidade aqui no litoral do Paraná. Então, daqui a pouquinho, às 11 da manhã, aqui no Sesc Caiobá, acontece essa reunião. Eu continuo aqui em Matinhos, acompanhando toda a movimentação e a reunião, que acontece daqui a pouco. Os detalhes dessa reunião e o que será definido, o nosso ouvinte pode acompanhar na nossa programação e também nas nossas redes sociais. Eu volto com você, Luciano.
Obrigado, Patrick, pelas informações. Os casos de dengue aumentam semanalmente aqui no estado. A chegada da vacina contra a doença é esperada com ansiedade. A Sheila Pessoa, da CBN Curitiba, tem mais detalhes sobre como será a distribuição dessas doses que chegaram aqui ao estado, que chegam ao estado. Sheila, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes. A expectativa da chegada da vacina contra a dengue não traz alívio para as autoridades de saúde do Paraná, tanto que os secretários estadual e municipal fazem constantemente alertas para que a população fique atenta aos cuidados básicos para evitar a proliferação do mosquito transmissor da dengue, o Aedes aegypti. O número de doses que será destinado ao Paraná é insuficiente diante do cenário epidemiológico que o estado vive neste momento. Nesta quinta-feira, a Secretaria de Estado da Saúde, a SESA, enviou um ofício para o Ministério da Saúde com o pedido de doses adicionais do imunizante contra a dengue, já que o primeiro lote vai ser distribuído para 30 municípios das regionais de saúde de Londrina e Foz do Iguaçu. A secretária de saúde de Curitiba, Beatriz Batistella, afirmou que a quantidade de doses é muito pequena e também não contempla a capital do estado nessa primeira remessa.
A vacina ainda, ela é um recurso muito escasso. É muito pouca vacina disponível. O estado deve receber 5% dos lotes que o Ministério adquiriu e recebeu da indústria que produziu. Então, ainda a vacina, ela é um recurso que vai ser que nem uma água no deserto, vai ser muito pouco.
Beatriz Batistella também falou sobre o atual período da doença, considerado um dos mais críticos que o estado já vivenciou nas últimas décadas.
Até hoje, desde 1997, a Prefeitura de Curitiba mantém esse cuidado com a dengue. Mas o ano que nós estamos mais ameaçados em toda essa história é neste ano. Porque está muito quente, tem muita água, o mosquito é presente na nossa cidade. É uma guerra que a gente tem contra o mosquito. É preciso cuidar. Se descuidar, nós vamos ter muita gente adoecendo de dengue.
Segundo o boletim epidemiológico da doença, divulgado essa semana pela Secretaria de Saúde, que fundamenta a preocupação dos secretários, o estado contabiliza 3 mortes e quase 16.700 casos de dengue desde julho de 2023, quando teve o início o novo período epidemiológico. Em uma semana, houve aumento de 30% no número de casos, com mais 3.911 pessoas infectadas pelo mosquito da dengue. Do total de confirmações, 503 casos são considerados severos e aproximadamente 14.800 notificações são de casos autóctones quando a pessoa contrai a doença na cidade onde mora. A secretária de Saúde de Curitiba afirmou que a capital já confirmou casos autóctones na região sul da cidade e, para tentar conter o avanço da doença nos bairros próximos, mutirões de limpeza foram programados para fazer uma varredura e caminhões da coleta da Secretaria de Meio Ambiente vão recolher os entulhos no início da próxima semana.
Nós temos já programados nessa região onde nós identificamos o caso autóctone, né, de transmissão da doença de pessoas que não viajaram, nós já estamos programando 20 mutirões de limpeza nos dias 29 e dia 30, próximo à comunidade do Rio Bonito, que é um loteamento, bairro Campo de Santana, dia 29 e dia 30. Então, a população precisa organizar seu lixo para que o caminhão passe e recolha, para evitar a proliferação do mosquito dentro da nossa cidade.
A limpeza também foi outro ponto abordado, pois os cuidados começam dentro de casa com a limpeza de quintais e a eliminação de possíveis focos do mosquito.
Muito importante que as pessoas adotem o cuidado de sua casa, do seu lugar onde trabalha, da cidade, não deixando lixo. Nós fazemos mutirões de limpeza nas comunidades, nos bairros. É impressionante a quantidade de coisas que as pessoas acumulam em casa e isso é foco para a doença.
A população também deve ficar atenta aos sintomas da dengue, que são parecidos com o de uma gripe, com febre alta, dor de cabeça, dor nas articulações e dor atrás dos olhos, que é um sinal bem característico da dengue. É importante frisar que a doença não apresenta sintomas respiratórios como coriza, nariz entupido ou tosse. A doença, em sua forma grave, começa com os mesmos sintomas da dengue clássica, mas com o término da febre surgem os sinais de alerta que normalmente aparecem entre o terceiro e o quinto dia. Esse período é chamado de crítico para a doença, porém, quando tratados corretamente, a maioria dos casos evolui para a cura. É importante lembrar que o paciente deve procurar atendimento médico assim que surgirem os primeiros sintomas. Lucian?
Muito obrigado, Sheila Pessoa, pelas suas informações. Agora são 10 horas e 48 minutos, a gente segue a falar de dengue aqui no nosso CBN Paraná, porque no interior do estado também há expectativa com relação, claro, à chegada dessas doses que vão chegar primeiro às regiões norte e noroeste. Em Londrina, a procura pelos testes rápidos da dengue subiu nos últimos dias 150%. Aí a Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem os detalhes. Bom dia, Cláudia.
De farmácias aqui de Londrina, por exemplo, já constatou o aumento de 152% na procura pelos testes de dezembro até agora. São dois tipos de teste. Um que detecta a dengue NS1, que é realizado quando o paciente tem os primeiros sintomas da doença, a fase aguda, e é um combo, que aí o resultado é de testes de dengue NS1 e também IgG e IgM. E representam a fase crônica da doença. Então, o pessoal está procurando bastante nesse período por conta dos sintomas. A Secretaria Municipal de Saúde ainda não confirmou um aumento expressivo de atendimentos de pessoas com queixa dos sintomas da doença, por exemplo, por aqui tudo controlado. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, desde julho do ano passado, quando iniciou o ciclo epidemiológico, Londrina já registrou 8.413 notificações de casos da doença e 1.426 confirmados aí para dengue na cidade. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Cláudia Lima, e com elas nós encerramos o CBN Paraná desta sexta-feira, 26 de janeiro, que volta na segunda com as principais informações do estado. CBN Paraná, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia. Tenham todos um ótimo fim de semana.